Olá, seres maravilhosos desse universo recheado de surpresas. Essa voz em seus ouvidos é de Júlia Brasolin e tá começando mais um quadro do Drops de Verão aqui no podcast Missões do Planeta.
Eles estão deixando a gente sonhar!
Já são dois episódios no mesmo mês, né? Então, no episódio de hoje eu reuni algumas notícias interessantes. Mas, antes de mais nada, é legal dizer que o quadro Drops de Verão só existe graças aos apoiadores espaciais do apoia.se/missõesdoplaneta. Sem eles, esses episódios nem existiriam. Eles dão um super apoio, então palmas aí, um grande obrigado para Patrick Luan, Vinícius Telécio, Natália Palivanas, Elionai Moura, Marcos Oliveira, Ivan Henrique, Fernando Amarante, Ederson Peca, Masashi Noe, Guilherme Bautista e Tânia Dominici. Bom, hoje eu vou falar das inscrições para fingir que tá morando em Marte, de mais um exoplaneta identificado e muito mais em... Você passaria um ano em Marte? E de mentirinha? Bom, imagina você viver isolada numa casa junto de uma galera fingindo que tá em Marte, mas para fins puramente científicos. A dona NASA tá buscando candidatos interessados em participar da segunda missão simulada de um ano no planeta vermelho. A missão se chama CHAPIA, ou Crew Health and Performance Exploration Analog. Basicamente, seria uma estadia com quatro tripulantes que viverão numa casa chamada Mars Dune Alpha. E durante essa missão, vocês terão que realizar algumas tarefas, quase que um BBB espacial e não televisionado. Vivendo num local com cerca de 518,16 metros quadrados, a Mars Dune Alpha foi impressa em 3D e conta com uma cozinha, áreas de atividades médicas, alojamento privado, área para preparação física, uma parte para trabalho de cultivo, dois banheiros e uma outra área para trabalhos técnicos. Faz parte da missão também coletar durante as caminhadas espaciais simuladas diversas informações sobre saúde, desempenho físico e comportamental. Mas, se você tá achando que vai ser mamão com açúcar, tá enganadíssimo. A missão também preparou diversos desafios que simulam alguns problemas de viver em Marte, como falha de equipamento, limitação de recurso, estressores ambientais e até mesmo atraso de comunicação. Ah, e se você tem o vício de não largar o celular, por nada nesse mundo, pode dar adeus. E os requisitos para participar de tal molezinha, você só precisa ser saudável, não ser fumante, falar muito bem inglês, gostar de aventuras, ter aí entre 30 e 55 anos e ser um cidadão dos Estados Unidos. Se você preencher todos esses requisitos, aí você vai passar pela clássica seleção criteriosa da NASA que faz com candidatos a astronautas, ou seja, tem que ter mestrado em um dos campos STEAM, que é engenharia, biologia, matemática. Também é necessário conhecimento em ciência da computação ou física, com pelo menos 2 anos de experiência profissional numa instituição credenciada, ou ter no mínimo 1.000 horas pilotando uma aeronave. Militares e médicos entram nesse critério também. A missão vai rolar no Centro Espacial Johnson da NASA, nos Estados Unidos, prevista para 2025, e a terceira em 2026. E caso você felizmente se encaixe em todos os requisitos e tenha interesse, não perca tempo e acesse o link que está na descrição desse episódio para mais informações. Onde estão os filmes sobre espaço? É, eu sei que eu tô devendo fazer uma live com os apoiadores espaciais assistindo filme, nossa clássica live. Não é bem clássica, né, porque a gente já fez várias vezes, mas a gente não faz de uma forma recorrente. Bom, mas existem várias coisas legais que a gente poderia estar assistindo. A gente assistia no Discord, a gente já tentou assistir no Getter, mas é bem legal onde todo mundo se reúne ali pra ficar assistindo filme, comentando, fazendo pausa, e é bastante legal. Acho que o último que a gente assistiu foi Duna, se eu não estiver enganado. Mas, bom, tá cheio de coisa boa saindo e eu decidi reunir o que eu tô de olho pra assistir. É claro que tem The Expanse, é imprescindível assistir. Se eu tiver um ânimo, eu termino de ver a primeira temporada esse ano. Não é que seja ruim, não é porque eu preciso de ânimo pra assistir porque ela é ruim. Não, ela é maravilhosa. É porque ela é muito densa, ela é hard sci-fi, sabe? E ultimamente eu me canso muito fácil, então Eu preciso separar um tempo pra assistir, pra poder focar nos detalhes. Mesmo porque, se for trazer aqui pro podcast legal, eu vou prestar bem atenção. Mas existem outras séries que eu tô de olho também, que é a For All Mankind, se eu não me engano, que é da Apple TV, paga nós, começa em... Ela se passa, né, em 1969, começa ali a primeira temporada em 1969, conta uma história alternativa da corrida espacial, onde quem pisa primeiro na Lua são os antigos soviéticos, enquanto os Estados Unidos ficam perplexos, cara de Pikachu, assistindo pela TV. A nova temporada, né, que estreou em 2023 e que já se passa no ano de 2003, os Estados Unidos e os soviéticos já são parceirinhos. Eles colonizam Marte, aliados aí de várias empresas privadas. Bota história alternativa nisso, hein? A série, ela me despertou interesse, porque também tem um ator que eu adoro, chamado Joel Kinnaman, que fez outra série que eu amo muito, que se chama The Killing, que eu também recomendo, mas não tem nada a ver com espaço, é de investigação. Então, com certeza, tá na minha lista. Para uma entrevista ao Nerd Bunker, o ex-astronauta e consultor técnico da série, o americano Garrett Haseman, ele disse que o trabalho dele foi manter os pés no chão, né, para auxiliar ali na série, o mais perto da realidade possível, mesmo que seja uma realidade alternativa. Respeitando a ciência, utilizando da especulação científica para contar essa história tão diferente. Já que se trata, né, de imaginar como seria o mundo se não fosse a União Soviética à frente da corrida espacial. Ou melhor, como se fosse o mundo se fosse a União Soviética à frente da corrida espacial. E falando em Apple TV, paga nós, e astronautas, vai sair ou já saiu, né, depende de quando eu publiquei esse episódio, dia 21 de fevereiro. Ah, então, tecnicamente já saiu, porque eu fui ver a data aqui, foi dia 21 de fevereiro. Mas saiu a série Constellation, que conta a história de uma astronauta lá, que ela voltou pra Terra, mas tudo tá diferente. Então fica a dica aí pra você dar uma olhada aí pra ver se a série é boa mesmo, porque eu não tenho Apple TV. Outra dica que eu vou deixar aqui é a recomendação da série Ender. Era pra mim estar recomendando filmes aqui, mas eu tô recomendando série e é isso. E eu recomendo Ender porque ela é, pra mim, conhecida como a melhor coisa de Star Wars. A melhor coisa já feita de Star Wars. E até a melhor coisa de todos os tempos de Star Wars. Mesmo depois de Rogue One. Não cronologicamente falando. Se você ainda não assistiu Ender, pelo amor de todos os Jedi, assista. Ai, Júlia, mas eu não gosto de Star Wars. Cara, nem eu. Sério, eu não sou fã. Eu sou mais Team Star Trek. Mas mesmo assim, Ender é uma série tão fechadinha, tão bem contada, que você não precisa conhecer todo o universo, não precisa conhecer os alienígenas, não precisa conhecer as terminologias. É tranquilinha. Não precisa nada disso pra você assistir. E, primeiro, né, não tem os personagens clássicos, os principais de Star Wars lá. O Vader, a Leia, essas coisas todas aí, não tem. Ponto. Segundo, é uma série sobre parte desse universo imenso. E sobre um cara aleatório que vivia fora da lei e decidiu se juntar aos rebeldes contra o Império. Depois de entender o papel dele na sociedade. É uma série muito bem detalhada em questões sociopolíticas, ambientais e até mesmo econômicas, né? Que refletem ali diversos cenários atuais que a gente vive. Exatamente por isso, Ender não é uma série aventurinha com um tirinho e ETzinho. Ela é um pouco mais lenta, tem cenas de ações, mas ela é mais focada nos diálogos, na história, na atuação e principalmente focada em entregar um roteiro bem amarrado, com mensagens que chegam claramente, fazendo a gente questionar como funciona a máquina política e o que o não fazer nada, né? A gente como indivíduo sem fazer nada, quando a gente escolhe não fazer nada, também é um ato político e tem consequência. Na série a gente acompanha o Cassian Andor, que é interpretado pelo incrível Diego Luna, e é o personagem que dá nome à série, né? Depois dele cometer um crime ali de autodefesa ou não, você que julgue, ele foge do planeta onde vive, onde ele cresceu, na verdade. E ele não nasceu ali, ele cresceu ali. E ele acaba se envolvendo com uma missão para roubar uma grana do Império. Mas ele depois percebe o tamanho da encrenca que ele tá se metendo. Todos os atos do Cassian passam de individualistas e egoístas para comunitários e solidários. Então, isso faz parte do arco da jornada dele, né? A série tá disponível na Disney Plus, paga nós. E a segunda temporada já tem data de estreia para 2025, infelizmente. O lado bom da demora é que, como eu disse, ela é muito bem escrita, ela é muito bem pensada. Só tem duas temporadas, então essa é a primeira, se você assistir. Quando sair a segunda, é isso, acabou, não vai ter mais. Mesmo porque quando acaba a segunda temporada, em teoria, vai ser já para emendar aí ao filme Rogue One. Que eu não recomendo você assistir se você ainda não viu. Eu prefiro que você assista Ender primeiro, termine Ender, espere ser a segunda temporada de Ender e aí vê Rogue One. E, mano, ela tem a criação do Tony Gilroy, que é do Legado Bourne, né, dos filmes do Legado Bourne. E tem o Nicholas Britell, um incrível compositor que eu sou apaixonada. E é porque ele é o mesmo compositor da trilha sonora de Succession. Então é isso, vamos para a próxima notícia. Alerta de exoplaneta descoberto. Essa notícia veio direto do nosso apoiador espacial, o Ivan Louro, e segundo ele, se eu não falasse dessa notícia, ele ia denunciar o podcast por propaganda enganosa e chamar lá a patrulha do consumidor.
Acerta a indignação!
E com toda a razão, porque, de fato, eu trago pouca notícia de exoplanetas para um podcast que se chama Missão Exoplaneta.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Então vamos lá. A matéria intitulada em tradução livre direto da Júlia Traduções LTDA, A Superterra Recentemente Descoberta Pode Ser Habitável e Pode Ter um Irmão, publicada no site Astronomy, fala sobre o planeta TOI-715b, ou TOI-715b, que de fato é bem similar com a Terra em alguns quesitos entre eles ali, ser rochoso e estar a certa distância da sua estrela, o que seria suficiente para ter água em sua superfície. Amaury Trudy, coautor do estudo e professor de exoplanetologia na Universidade de Brighton, lá no Reino Unido, disse ao site que, abre aspas, dentro da estimativa mais conservadora que você pode fazer da zona habitável e dentro de todas as incertezas que você tem sobre a estrela e o próprio planeta e tudo mais, esse planeta, TOI-715b, está com certeza numa zona habitável. Particularmente, eu gosto de ficar bastante atento à catalogação, vamos dizer assim, de exoplanetas quando detectados, porque existem diversos. Tipo, já passou da marca de 5 mil detectados e catalogados, e identificados, né, claro, que tem muito mais. Tem aqueles que estão passando pela fase de identificação ainda, aqueles que são só candidatos, né, no caso, e se é ou não um exoplaneta, e tantos outros inúmeros exoplanetas por aí afora que a gente nem sabe ainda que existe. E tem aqueles exoplanetas que são similares com a Terra. Tem também os jupiterianos, né, posso falar pouco depois deles, ou eu posso falar no próximo episódio. Eles são bem exóticos, mas eles são com nome porque eles lembram o Júpiter. E os nossos telescópios e métodos de detecção vão se aprimorando e avançando com o tempo, né? O que significa que, como o universo é imenso, e os passarinhos estão participando desse episódio, eu gosto muito, esses nossos avanços tecnológicos ajudam a gente a chegar cada vez mais longe nessas descobertas. Por exemplo, o TESS, que é o Transiting Exoplanet Surface Satellite, da NASA, é um telescópio espacial que foca nessa descoberta de planetas, no caso, né, fora do nosso sistema solar. E já foram mais de 7 mil detecções de candidatos a exoplanetas, com 407 já confirmados. Isso só mostra o seu potencial. Importante a gente lembrar que o exoplaneta da notícia, o TOI-715b, e qualquer outro exoplaneta, é, no final de tudo, um planeta. Mas é convencional a gente chamar de exoplaneta, porque está fora do nosso sistema solar. Logo, exo, está externo. A gente já falou em episódios anteriores como o método de trânsito funciona para detectar exoplanetas, né? Na verdade, não existe só esse método, mas o trânsito meio que consiste em observar, a grosso modo, o gráfico de curva de luz. Isso significa que quando um planeta passa na frente da sua estrela, tem uma queda de luminosidade, e quando esses dados vão para o gráfico, é possível a gente ver uma curva que representa essa queda. Meio que quando a gente passa o dedo na frente de uma lâmpada, saca? Ai, não sei se esse é um bom exemplo. Tem uma diminuição de brilho quando a gente faz isso. Telescópios espaciais como Kepler, eu me enrolei para falar, que já se aposentou, e o mais novo querido James Webb e o TESS, eles observam estrelas a fim de caçar exoplanetas. Quer dizer, o James Webb tem outros, né, outros objetivos além desse, mas estou dando exemplo. Para a gente aqui na Terra avaliar esses dados, uma forma também de encontrar exoplanetas e de saber a composição química da sua atmosfera é utilizando a famosa espectroscopia, mas nesse caso, a espectroscopia de trânsito, em que é analisada a luz refletida pela superfície ou atmosfera do planeta, detectando assim quais elementos químicos estão ali, são registrados, né? Mas vamos voltar para a notícia. A apenas 137 anos-luz de distância da gente, né, o exoplaneta TOI-715b é do tipo superterra e orbita uma pequena estrela avermelhada chamada TOI-715, que é do tipo M, conhecida como estrela anã vermelha. Estrelas desse tipo são bem comuns, tá? E são muito mais vermelhas, mais frias e mais escuras que o nosso Sol. Esse exoplaneta leva cerca de 19,3 dias para completar uma órbita em torno dessa estrela e estaria ali numa zona habitável. Já a descoberta diz que nesse sistema também pode ter um segundo exoplaneta com o tamanho da Terra. As superterras são um tipo de planetas rochosos que são maiores que a nossa linda e maravilhosa Terra. E até agora, cerca de 1.682 superterras já foram descobertas. Para um exoplaneta ser considerado uma superterra, precisa preencher alguns requisitos, como ser mais massivo que o nosso planeta, ser mais leves que planetas gelados, como Netuno e Urano, e podem ser feitos de gás, rocha ou uma combinação de tudo isso. Quando a gente diz maiores que a Terra, Isso significa que precisa ter aí o dobro do tamanho e até 10 vezes a massa do nosso planeta. Uma confusão que pode ocorrer é relacionar, a gente acabar relacionando de forma imediata o descobrimento de uma superterra com a ideia de que isso significa que existe em outro sistema solar uma cópia do nosso planeta ou uma terra maior que a nossa, tipo, sendo idêntica e inexplorada, dando sopa por aí, ou até mesmo um lugar maior, cheio de gente em outro lugar. Mas não é bem assim. Na verdade, depois que a gente começa a detectar exoplanetas, se tornou cada vez mais comum encontrar superterras, que no fim são só classificações que atendem aos requisitos que eu disse. Pra gente, e até cientificamente falando, né, é uma surpresa no quesito de sanar nossas dúvidas acerca da formação do nosso próprio planeta, do nosso sistema solar e como a vida aqui se desenvolveu. Mesmo porque, no nosso sistema solar, a gente não possui nenhum outro planeta similar ao nosso, até agora, né? Quer dizer, Vênus, em teoria, já foi igual à Terra, mas isso é papo pra outra hora. Ou eu recomendo nosso episódio lindinho chamado Fosfina em Vênus, que pode estar desatualizado um pouco em relação à notícia da possível detecção de fosfina na atmosfera de Vênus, mas está bem bom e completinho porque a gente falou com a astrobióloga Carla Martinez Canello, lá da USP, sobre esse planeta lindão que a gente vê aí ao amanhecer e curiosamente a gente chama de Estrela d'Alva. Vale a pena escutar. Já Marte pega um pouquinho ali da zona habitável, mesmo não tendo condições propícias para a vida como a gente conhece. Mas eu quero ser precisa e me referir aos mamíferos, porque a astrobiologia não é o meu forte, e eu posso estar dizendo bobagem, porque deve ter algum estudo aí sobre fungos no espaço, tem o lance dos tardígrados também, que são super resistentes em ambientes extremos e... Foco. Onde eu tava mesmo? Assim, a tal zona habitável é, abre aspas, a distância da estrela que poderia dar ao planeta a temperatura certa para a formação de água líquida em sua superfície. Fecha aspas. Inclusive, com a ajuda do telescópio espacial James Webb, é possível descobrir a composição química da atmosfera dos exoplanetas, o que nos dá uma dica se o planeta oferece ou não condições favoráveis para o desenvolvimento da vida. No caso do exoplaneta TOI-175b, que foi detectado pelo TESS, a partir do método de trânsito planetário e pode ser melhor analisado agora pelo JWST, né, o James Webb, buscando esses sinais de vida na atmosfera. O mais legal é que, se for confirmado que o segundo exoplaneta, vizinho do TOI, existe, né, ele vai se tornar o maior, ou melhor, desculpa, volta, ele vai se tornar o menor planeta com zona habitável descoberta pelo TESS até agora. A gente diz o menor planeta descoberto em zona habitável até agora, porque o irmãozinho do TOI 175b, ele teria o tamanho similar à nossa Terra, entendeu? E aí, acho que vale um episódio falando só sobre o telescópio TESS e exoplanetas? Eu vou deixar links na descrição para você ver mais exoplanetas e superterras que foram descobertas até agora. E nosso podcast Missões do Planeta saiu em mais uma lista Topperson que indica podcasts para a galera. Dessa vez, a gente está falando aí de uma dica que foi feita numa lista, né, no site do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada.
Porra, meu! Olá.
O artigo se chama de 5 dicas de podcasts de matemática e ciência para ouvir e aprender durante atividades rotineiras, que é uma lista feita aí e super legal. E a gente está ao lado de podcasts como Matematicast, O Teorema na Tela, e a Missão do Planeta foi recomendada por dialogar constantemente com outras áreas do conhecimento, principalmente a matemática, mesmo sendo voltada para a astronomia. Eu agradeço imensamente a INPA. Muito obrigado por incluir o podcast nessa lista incrível. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conferirem todos os outros podcasts nessa lista incrível, beleza? Chegando ao fim de mais um episódio do Tropos de Verão com notícias astronômicas, espero que você tenha gostado. E se você ouviu até aqui, um beijo na testa, um abraço e até o próximo episódio.